Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a verificação de quórum.
Obrigado, presidente. Vereador João da Luz, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereadora doutora Trícia, vereador Jean Carlos, vereador Lisier Zé Borges, vereadora Andréa Rezende, vereadora Cleide Lari, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente da casa, Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Cleide Hilário que faça a leitura do texto bíblico.
Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos dos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Que se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho. Salmo 112.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 5 dias do mês de outubro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Cabo Fred Caixeta, Domingos Paula de Souza, ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 160 de 2022, de autoria do vereador Ramiro Espíndola, institui a campanha Janeiro Branco no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações, moções e requerimentos, usaram a palavra pela ordem. Ramiro Espíndola, João Feitosa, Eli Rosa, Jean Carlos. Comunicações, usaram a palavra. João Feitosa, Policial Federal Suender, Celiane, da SOS. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de outubro, em horário regimental. Projetos. Veto número 172 de 2022, de autoria do prefeito municipal. Veto total, autógrafo de lei número 67 de 2022, de 10 de agosto de 2022, que proíbe a cobrança de multa ou aplicação de outra penalidade pela perda ou extravio do comprovante fornecido pelo estacionamento de veículos. Iniciativa do vereador João da Luz. Correspondências. Justifica a ausência na sessão ordinária dos dias 10 e 11 de outubro de 2022 da vereadora Thaís Souza em razão de agenda externa em São Paulo. Assessora Poliana Sidney Zara comunica. Sem mais projetos e correspondência, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Ainda em tempo, registrando a presença plenária dos vereadores João Feitosa, Jackson Charles, Eli Rosa e Elio Araújo, Policial Federal Suender. Demais já nominados aqui na aferição de quórum. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através do Web TV, cumprimentando as pessoas presentes aqui na galeria, subprefeito João Naves, Denis, seja bem-vindo. Também radialistas e jornalistas Evaristo Pereira, Rádio São Francisco, Lucivan Machado, Rádio Manchester, e Newton Pereira, Rádio Imprensa. Obrigado pela presença. Iniciando o grande expediente, pois não temos pequenos expedientes inscrito no pequeno expediente. Vamos ao grande expediente com a vereadora Andréa Rezende, já inscrita, qual fará uso da palavra por até 10 minutos.
São 9 horas e 47 minutos, vereadora Andréa Rezende.
Obrigada, presidente. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os colegas em nome da vereadora Trícia Barreto. Cumprimento também a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicação, em nome do nosso servidor, Isaac. Cumprimento a todos que estão acompanhando pela Rádio Manchester, pelo canal do YouTube, ou que encontrarão esse discurso também nas nossas redes sociais. O assunto que me traz aqui na tribuna é um assunto que nós estamos discutindo ele há vários dias aqui nessa Casa de Leis. Trouxe esse assunto o vereador Jackson Charles, vereador Cabo Fred Caixeta. Eu fiz um requerimento também à Ceneago para esclarecimento acerca do tema e ainda não obtive resposta. E depois do dia que nós discutimos esse assunto aqui na tribuna, o meu gabinete recebeu dezenas de denúncias de atraso para realmente tapar esses buracos em vias públicas, nas calçadas e dos problemas decorrentes desse problema enfrentado em toda a cidade de Anápolis. Eu disse que eu tinha lido o contrato de parceria feito entre a Ceneago e a Prefeitura de Anápolis, e aqui eu quero destacar a cláusula sexta, 6.2, que fala da responsabilidade da Ceneago em tapar esses buracos. Foram comunicados que existem mais de 2 mil metros cúbicos de buracos que a Ceneago abre 100 metros de buracos dia, e que essa conta não está fechando. E que a estratégia para resolver esse problema foi colocar mais uma equipe para tapar esses buracos. No entanto, a estratégia tem sido ineficiente. E agora, no período da chuva, ela é ainda mais difícil de ser realizada. E isso, de uma empresa de grande porte como a Ceneago, deveria ter sido contabilizado dentro do seu plano. É o mínimo que se exige de gestão. Então, a gente percebe que a situação, ela ultrapassa a situação de um problema pontual num bairro ou outro da cidade e passa para um problema para toda a população anapolina e para toda a cidade de Anápolis. Os buracos se estendem e as quebradeiras nas calçadas se estendem por toda a cidade e isso acaba agora na época da chuva, estendendo uma lama para dentro da casa das pessoas, na época que não estava chovendo, uma poeira que causa problemas de saúde pública, que causa problemas de doenças, e diversos encaminhados, diversos problemas discutidos nessa cidade, diversas vezes nós trouxemos esses problemas aqui para a nossa tribuna, para o nosso plenário, e nós não recebemos, eu não recebi nenhuma resposta pontual, prática e específica para resolver esse problema. Portanto, eu gostaria de protocolar de público aqui, junto ao presidente e à casa diretora, e para ser apreciado a todos os colegas, um convite ao presidente da Ceneago, ou uma pessoa que ele designe, para vir dialogar aqui no plenário, prestando esclarecimentos sobre qual plano de ação essa empresa apresentará para a sociedade anapolina. Nós não podemos deixar que esse problema se estenda e a justificativa que começou as chuvas, que agora é uma justificativa muito oportuna, ela se perpetue e a sua população continue a sofrer. Então, eu acredito que o nosso dever aqui é fiscalizar e cobrar para que os serviços públicos sejam realizados à competência e à altura que a nossa sociedade merece. Então, o artigo 136 do nosso regimento interno nos permite esse tipo de convite à autoridade estadual e é o que eu passo de público à apreciação dos colegas. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, vereador Fred Caixeta.
São 9h51. Vamos ouvir agora o vereador Cabo Fred Caixeta do Avante. No grande expediente, ele tem 10 minutos para usar a tribuna.
Bom dia a todos. Muito obrigado. Gostaria de começar cumprimentando toda a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Leandro Ribeiro. Cumprimentar os demais pares do meu irmão de arma, o policial federal Suender. Cumprimentar a todos aqui presentes, todas as diretorias. Cumprimentar a você que nos ouve pela Rádio Manchester e a você que nos acompanha pelo nosso canal e do YouTube. Presidente, na semana passada eu trouxe aqui uma problemática, inclusive citada hoje pela vereadora Andréia Rezende, que já está sendo corriqueira por parte de alguns vereadores, mas eu também gostaria de citar, né, os acontecimentos que aconteceram, claro, durante os dias após a sessão. O pessoal da Ceneago esteve presente ali na comunidade do Vila Verde, fizeram uma parte ali na parte inferior, na parte de baixo, e depois eu acredito que seja por causa das chuvas, ou por falta de material, que fizeram a pausa dos trabalhos. E eu espero, né, eu espero que seja isso mesmo, porque eu já recebi inúmeras pessoas, inúmeras mensagens, inclusive um morador do Vila Verde fez o questionamento até na Rádio Manchester, e eu estive lá para poder dar a resposta, e eu acredito que o trabalho começou, mas por devido a algum problema não está terminando. Mas eu quero já de antemão dizer que o diretor Davi, ele entrou em contato comigo, o vereador Andréa, e disse que estaria sanando todo esse problema da cidade inteira. A gente espera isso. A gente espera, né? Porque estaremos atentos e iremos trazer, sim, aqui para a tribuna, todo e qualquer problema da população anapolina. E o segundo assunto que eu quero tratar na data de hoje, também referente à semana passada, é uma reportagem que aconteceu na CNN Brasil, que é um canal muito respeitado jornalístico do nosso país, em que noticiou-se que o nosso prefeito, Roberto Naves, né, antes mesmo do depoimento do governador Ronaldo Caiado em quem ele iria estar andando para a campanha presidencial, ele já se posicionou que estará andando com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, eu fiquei muito feliz com o posicionamento do nosso prefeito, parabenizei por ter lado. Ele que sabe, que tem uma experiência muito grande de como é receber uma cidade, no caso agora é um país, mas uma cidade que foi governada pelo partido de esquerda. Ele sabe a problemática que foi. Ele sabe a luta que ele teve para poder colocar ordem na casa. Então, justamente por causa disso, o posicionamento do prefeito Roberto Naves, que sabe o problema que é o governo de esquerda, ele já se posicionou-se antes mesmo do governador Caiado. Então, deixo aqui os meus parabéns para o prefeito Roberto Naves por ter lado, por não deixar que qualquer pessoa cite ele para caminhar com alguém, e sim, ele sim. Então, parabéns, prefeito Roberto Naves, por ter lado, por ter posicionamento, por estar fazendo um trabalho na cidade muito bom e estar consertando o que o governo de esquerda fez aqui na nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, convido a próxima oradora, a vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa, em nome do presidente desta casa, Leandro Ribeiro. Cumprimento os demais pares, em nome do meu amigo, irmão, Deusimar Fortunato. E cumprimento os demais ouvintes da Rádio Manchester e também os ouvintes, os internautas que nos acompanham pelo YouTube, a imprensa em nome do meu amigo Lucivan Machado. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna hoje é mais uma vez falar sobre a Enel, sobre a falta de responsabilidade, a falta de atendimento ao contribuinte pela Enel. Vereador Eli, nós encaminhamos um ofício à Enel no mês de julho, solicitando uma poda de uma árvore. A árvore essa que estava ali em contato com os fios e previa-se que esse fio com certeza iria se romper. Não tivemos êxito nesse ofício, não tivemos resposta nesse ofício. Encaminhamos, então, via e-mail, mandamos via WhatsApp. A resposta que nos trouxe, vereador João Fertosa, é que teria perdido o nosso ofício. Perdeu-se o nosso ofício ali naquele momento. Vereador Leandro, eu cheguei até o vereador João Feitosa e pedi uma ajuda, porque ele tem contato lá dentro, pedi para que ele nos ajudasse para que se fizesse essa poda. Eles falam que a prefeitura tem que fazer. A prefeitura não tem que fazer esse tipo de poda quando envolve fios, eletricidade. Então, eles têm a maneira de se fazer aquilo ali, eles têm que desligar a rede para fazer aquilo com cautela e trazendo segurança aos funcionários. E eles não fizeram. Quando foi esse final de semana, com a chuva, com os ventos, arrebentaram-se os fios, deixando ali a população daquele local onde o fio foi arrebentado, deixando eles à mercê do fogo, deixando eles à mercê da eletricidade. O morador, muito inexperiente, foi pegar uma árvore e jogar na árvore para apagar o fogo, para que sua casa não pegasse fogo, correndo ali o risco de ser eletrocutado.
Então, nós entramos em contato, tentamos falar novamente com a Enio e novamente não tivemos a resposta. Eles foram resolver o problema já de tarde. Sim, vereador.
Parabéns, nova vereadora. A gente tem, sim, feito algumas defesas, não para a Enio, por essa empresa irresponsável, mas para algumas pessoas que vêm da minha época da CELG, da época nossa, João da Luz, que tinha, sim, prioridade em tempo real, resolvia. A Enio, anteriormente, assim que ela foi instalada aqui, todo ano, nesse período, fazíamos mutirão, inclusive o novo presidente Leandro nos apoiou, o Fernando Cunha, CMTT, apoiou, o Jackson Charles, também, na área de meio ambiente, apoiou, e nós fizemos aquele mutirão, veio gente do estado de Goiás inteiro para fazer essas devidas podas de árvore aqui na cidade de Anápolis. Mas, infelizmente, isso acabou também. Acabou como a Enio também acabou, que já foi vendida para Equatorial. Agora, como é que a gente vai ficar à mercê da irresponsabilidade, da falta de comprometimento com essa empresa? Espero que essa empresa que está entrando continue dando suporte aos funcionários legítimos que conhecem o sistema para que não aconteça esse tipo de coisa. Pode contar comigo, infelizmente, nem tudo que passa para a gente, a maioria a gente consegue resolver, mas algumas coisas ainda ficam à mercê. Parabéns, devolvo a palavra, desculpa.
Vereador Eli.
Boa parte, vereador.
Vereador Eli, depois o vereador Lucimar.
Obrigado, vereadora. Realmente, como foi usado na tribuna ali, é um assunto corriqueiro essa questão da prestação de serviços públicos por parte da Enel e por parte da Saneago. Parece-me que o consumidor não é um cliente, né? Parece que ele é um fardo para essas empresas. Então, e tem um princípio da economicidade, o vereador, que ele está sendo ferido. Porque quando a senhora me relata que tivera feito o aviso com grande antecedência e ninguém procura resolver esse problema, e agora é óbvio que tem que resolver, com certeza absoluta, se o problema valia um, custava um para resolver, vai custar 10 agora, né? Porque é muito mais caro, sem falar da desvalorização, da falta de apreço pela vida humana, né? Porque no caso desse cidadão lá, ele correndo o risco de morrer, a sua casa ser incendiada. E a Saneago também, vereadora, continua, como a vereadora Andréa colocou muito bem na tribuna, continua o desprezo por essa situação tão grave que é destruir as calçadas, destruir a possibilidade de locomoção da nossa cidade de uma forma tão, tão autoritária, tão silenciosa. Então, nós, para conseguirmos a dignidade de consumidor, essas empresas, tanto a Enel e agora a Equatorial, precisam melhorar muito para ficar ruim. Porque está péssimo esse tipo de serviço que prestado pelas essas duas empresas aí. Quero parabenizar a senhora e também me agradecer por me conceder a parte na discussão desses problemas.
Vereador Decimar.
Bom dia, vereadora. Obrigado pela parte. E eu quero só compartilhar com a senhora aqui essa questão da Enel. E realmente, a reclamação é muito grande em relação a essa questão de poda de árvore. Eu mesmo tinha uma árvore que ficou um ano, eu tinha pedido, né, para podar, e ficou um ano. Depois de um ano, depois eu pedi o João Feitosa me ajudou, que foi lá e fizeram a poda dessa árvore. Realmente essa empresa deixa a desejar. E é Enel, é Saneago, né, é Urban, né, é um monte de empresa aí, né, pública, que deixa a desejar. Eu acredito que nesses próximos anos, né, a partir de 2023, melhora essa prestação de serviço, porque realmente está muito triste, né, a população envia mensagem, né, foto, né, de problema na questão da Enel, da Saneago, da Urban, né, a vereadora Andréa Mesa disse, agora mesmo, a questão da Saneago, e eu venho batendo isso aqui tem mais de ano. E ainda tem, né, presidente de agência reguladora que acha ruim, quer questionar vereador, né? É que nem a Andréa, foi muito feliz aqui, a senhora é muito feliz de trazer, né, esses problemas para a tribuna. E e chamar aqui as pessoas responsáveis, né, por essas empresas. Vim aqui dar uma satisfação por esta casa. Esta casa é quem fiscaliza, esta casa é quem é cobrado. Então, não tem que ninguém tem que achar ruim, não, nem diretor de Seneago, nem presidente de agência reguladora, nem o pessoal do Urbão. Eles têm que vir aqui e dar satisfação para a população, resolvendo o problema e ajudando os vereadores a levar a solução à população. Devolvo a palavra, obrigado.
O que nos preocupa, senhor presidente, é que estamos entrando aí num período chuvoso. E isso, esse é um dos casos que chegou ao nosso conhecimento. Mas em quantos locais em nosso município existem árvores que estão chocando ali com as galhas e vai colocar em risco ali alguém do nosso município, a nossa população? Então, quero aqui dizer a Enio que cuide melhor da nossa população. O serviço, ele é pago e não é barato. Então, eles têm que fazer, no mínimo, oferecer segurança e cuidar melhor do nosso município e da nossa população. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Espaço do grande expediente ainda em aberto. Vereador João da Luz, com a palavra.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores da mesa, todos os vereadores aqui presentes, as pessoas do plenário, a imprensa, na pessoa do meu amigo Newton Pereira, cumprimentar todos da imprensa e os internautas. Eu queria registrar um momento histórico que aconteceu ontem na Praça Bom Jesus. Vários membros ligados, né, a líderes eclesiásticos estiveram ontem na Praça Bom Jesus fazendo um movimento em prol do Brasil, orando por nossa nação, orando por nossa família, orando por nossa pátria. Eu quero parabenizar lá o presidente do Conselho de Pastores, o pastor Leordino, que organizou esse momento histórico. Eu acho que sim, nós temos que ter posição, nós temos que ter lado. O vereador Fred Cacheta foi muito feliz em mencionar o lado do prefeito Roberto Naves, que se posicionou através do lado do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero alavancar esses elogios também para o nosso governador, Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado também se posicionou e várias lideranças estão se posicionando para nós elegermos, no dia 30, o presidente Jair Bolsonaro. Eu já tive essa posição durante a campanha, eu tive essa posição bem clara. Qual que era o lado do candidato a deputado federal, João da Luz? Do lado do presidente Jair Bolsonaro. E é muito importante nós agora, todos, redobrarmos as nossas conquistas para nós não sermos surpreendidos, né? Eu acho que se todos se posicionar agora, é possível reverter. Claro que nós temos que respeitar a urna. No meu ponto de vista, a urna tem mais poder do que o povo. A urna decide as eleições. Bom seria se o povo decidisse, né? Que a gente percebe que a vontade do povo, pelo menos a que está clara, é que permaneça o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu queria deixar constado nos anais dessa casa a posição e o lado do vereador João da Luz. Agora, com relação a Enio, com relação à Equatorial, que a vereadora Cleide trouxe aqui, nós fizemos um movimento, eu, o vereador João Feitosa, o secretário Fabrício, que é o secretário de Meio Ambiente, juntamente com a Enio, as pessoas ligadas à Enio, nós fizemos um movimento, nós organizamos na verdade, um mutirão que foi feito em parceria com a prefeitura para poder fazer as podas das árvores antes que chegasse o período chuvoso.
Rapaz,
e, Inclusive, eu quero até dizer o seguinte, que às vezes surge alguns problemas pontuais, mas se não tivesse sido feito esse trabalho em parceria da Prefeitura e também em parceria com a Enio, e movimentado aqui por alguns vereadores aqui, nós, as consequências seriam bem maiores. E eu, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, faço um compromisso com a vereadora Cleide, certo? Que a Comissão do Direito do Consumidor vai fazer, sim, uma frente e buscar resposta dos setores responsáveis por esses serviços. Então, eu queria dizer o seguinte, manifestar que as consequências dos problemas poderiam ser maiores se nós não tivéssemos, no primeiro semestre, atacado essas podas de árvores. Vereador Luzimar, por gentileza.
É só porque ficou uma dúvida na sua fala. Você falou das urnas e do povo. Então, na sua fala, você suspeita das urnas, é isso? Voltando ao seu primeiro assunto, desculpa. Mas só para ficar claro para quem nos ouve, para quem está no plenário, que você falou de voto das pessoas e das urnas. Sua fala meio que contradizeu, só para ficar mais claro.
A vontade do povo, vereador Lucimar, é que nós queríamos ver ser respeitada. Só isso. Só isso. Com relação a Enio, né, que eu estava falando aqui, a Enio, com relação a Enio e a Equatorial. A Equatorial é uma empresa nova. Segundo as análises dos índices que a gente pesquisou, andamos pesquisando, essas análises desses índices, aonde a Equatorial presta serviço, não são muito, muito bons. Então, eu já deixo um alerta que a nossa briga aqui, dos vereadores, vai continuar, a luta vai continuar e vai ser muito mais forte com essa empresa que está chegando para poder assumir esse serviço. Então, a vereadora Cleide tem um compromisso aí da Comissão do Direito do Consumidor para poder fazer uma cobrança mais contundente com relação a esse serviço que foi alencado por ela aqui. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais escrito o espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição de quórum para abertura da ordem do dia.
Vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Li Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fete Cacheta, vereador Edival, vereadora doutora Trícia, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Lizeiro Zé Borges, vereador Edmilson, vereadora Cleide, que está dando entrevista ali, mas está aqui também no plenário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 167/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de comenda Nadir de Souza Andrade, no ano de 2022, aos educadores que se destacaram no exercício da docência. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 167/2022 está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de decreto legislativo 167/2022 está aprovado por unanimidade dos presentes. O decreto comenda, apesar de fazermos todos os anos, a votação é nominal. Vereador André Rezende. Cleide Hilário. Cleide Hilário está concedendo entrevista ali. Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor.
Edmilson, do supermercado Serve Bem.
A favor.
Vereador Edivaldo.
A favor, presidente.
Vereador Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Vereadora Cleide Lares, sinaliza favorável. Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável, presidente.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Lisiê José Borges.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Hamilton Espíndola, ausente. Celiane da SOS, ausente. Policial Federal Swender.
Favorável.
Marcos Carvalho, ausente. Thaís Souza, ausente. Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 167-2022, de autoria da mesa diretora, está aprovado. Palavra com a secretária. Projeto em primeira votação, vereador ausente, fica sobrestado para a próxima sessão ordinária.
Projeto de lei ordinária número 103-2022, de autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores de produtos ou serviços informar ao consumidor a respeito da inexistência de assistência técnica no município de Anápolis, da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Direito do Consumidor, Indústria e Comércio, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 103-2022, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor.
Obrigado, presidente. Apenas para ressaltar aí o teor do projeto, na verdade, de forma suplementar à lei federal, que é uma das atribuições nossas, e nós já tivemos algumas matérias similares a essa, ao Código do Consumidor, no âmbito do município, apenas para dispor que os fornecedores de produtos ou serviços no âmbito do município de Anápolis devem informar a respeito da existência ou não da assistência técnica de determinados produtos e serviços. O que ocorre é que muitas vezes o cidadão vai a uma loja, a um estabelecimento, adquire seu produto, um exemplo, um eletroeletrônico, algo assim, e depois, muitas vezes, ele é surpreendido quando tem que recorrer à sua garantia, a garantia de fabricante, a garantia complementar, com assistência apenas em outros municípios e, às vezes, até em outros estados. E muitas vezes fica aquela dificuldade, uma burocracia, vai para correio e manda para outro município, devolve, demora meses, às vezes até anos. E o cidadão já pagou o seu produto e muitas vezes não usufrui daquela mercadoria, do produto ou do próprio serviço. Então, de forma suplementar e complementar à legislação federal, que os fornecedores devam, né, comunicar isso, tanto no documento fiscal ou no contrato respectivo, e mais, informar de forma ostensiva e adequada, no âmbito do seu estabelecimento, seja de forma visual ou sonora, a existência ou não de assistência técnica a determinados produtos. Isso é simples, é de forma tranquila, vai facilitar a vida do consumidor e eu acredito que será importante para que o cidadão tenha clareza. Vai adquirir o produto? Eu tenho essa garantia aqui? Não, não tem. O outro produto tem? Porque, inclusive, tramita, presidente, no âmbito do Congresso Nacional, um projeto que determina que todos os municípios, acima de 100 mil habitantes, os estabelecimentos deverão adquirir assistência técnica no local. Mas, enquanto que isso não ocorre, nós queremos o quê? Que o consumidor tenha a informação correta. Existe assistência técnica aqui desse produto, desse serviço? Beleza. Não existe? Estou ciente. E assim ele possa definir de forma mais tranquila, se compra, adquire ou não determinado produto ou serviço. Então, peço aos partes que nos acompanhem, votando favorável. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto de lei ordinária 103-2022, ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 103-2022, de autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, palavra com a secretária para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Ainda em tempo, faço a leitura de uma correspondência do gabinete da vereadora Celiane da SOS, que justifica sua ausência em sessão por motivos pessoais. O único requerimento hoje em pauta é o requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, encaminhada à diretoria da CNA, convidando seu presidente ou pessoa por ele designada que compareça ao plenário, prestar esclarecimento a essa casa de leis de todas, e a toda a sociedade anapolina acerca da demora para tampar os buracos realizados pela CNA.
Ainda em tempo, o vereador professor Marcos Carvalho chega ao plenário. Nós podemos deliberar o projeto de Vossa Excelência.
Pela ordem, presidente.
Fazer a leitura do projeto de Vossa Excelência, depois a deliberação. Mas antes, o projeto de autoria do vereador Jean Carlos tem uma emenda da Comissão do Consumidor. Então, peço que faça a leitura da emenda, depois nós deliberaremos o projeto, professor Marcos Carvalho.
Artigo 1º do projeto de lei passa a ter a seguinte... Artigo 1º, parágrafo único, passa a ter a seguinte redação. A pessoa que praticar crime tipificado na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2016, Lei Maria da Penha, ou que tenha cometido crime de agressão contra idosos, crianças, deficientes, é vedado o exercício ao cargo, emprego público, desde a ocorrência do trânsito em julgado e da sentença condenatória até o cumprimento integral da pena. Perdão, estou doida. Desculpa, presidente. Perdão, li a emenda do projeto do vereador Marcos Carvalho. Não está marcado aqui. Mas vamos ver.
São 10 horas e 18 minutos. Vereador Andréia vai buscar a emenda que foi apresentada, esse projeto de iniciativa do vereador Jean Carlos. Você acompanha a transmissão da sessão aqui pela Manchester, pelo canal da TV Câmara no YouTube. Lembrando que amanhã nós teremos uma outra sessão ordinária às 9h30 da manhã. 10h18, amanhã às 19h, a Câmara entrega a comenda Nadir de Souza Andrade. Comenda que é entregue aos professores em homenagem ao Dia do Professor. E você vai acompanhar a transmissão ao vivo aqui.
Da diretoria legislativa aqui para que possa sinalizar aqui a nossa primeira secretária a emenda. Enquanto isso, peço para que a primeira secretária faça a deliberação do projeto de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que está presente na sessão.
Por um erro na pauta, não tem emendas do projeto do vereador Jean Carlos. Foi aprovado sem emendas. Projeto agora do professor Marcos Carvalho. Projeto número 73, de 2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, acrescenta dispositivos na Lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis para vedar o acesso ao serviço público à pessoa que tenha praticado crimes nos termos da Lei 11.340, de 2006, ou cometido crimes contra idosos, crianças, deficientes, comissões de Constituição e Justiça, com emenda, servidor público, direitos humanos, finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 073-2021, de autoria do professor Marcos Carvalho, está em discussão, inicialmente com a palavra ao autor.
Bom dia, presidente. Esse projeto é mais uma tentativa de garantir a segurança de crianças, idosos e deficientes. Então, a gente veda o acesso ao serviço público municipal para pessoas que tenham cometido crimes contra esses grupos específicos. Garantir a segurança de crianças, deficientes e idosos é uma tarefa do poder público e nós, enquanto poder legislativo, temos participação nesse processo. Uma sociedade só será mais justa, democrática, solidária, fraterna, se a gente conseguir garantir a segurança de todas as pessoas. Então, criando mecanismos e políticas públicas para que a gente possa garantir a segurança de grupos mais vulneráveis, essa casa cumpre o seu papel e a gente garante ainda que pessoas, que públicos vulneráveis tenham mecanismos, comorbidades, mais legislações que garantam a sua segurança. Então, eu peço o apoio dos pares da casa, agradeço pelas comissões, o projeto tramitou durante quase um ano e é importantíssimo que a gente avance no quesito segurança.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Ainda na discussão do projeto, vereadora Andréia Rezende.
Professor Marcos Carvalho, primeiro quero parabenizar pela autoria do projeto, é um projeto importante, que a gente avança muito em políticas públicas em favor de mulheres, crianças, idosos, é incompatível dentro dos princípios da administração pública, que existam pessoas condenadas por esse tipo de crime, que façam parte dos quadros do poder público, em especial ao princípio da moralidade. E aqui eu quero destacar a legalidade do projeto, que já foi muito discutido aqui nessa Casa de Leis, por um projeto parecido, diversas outras casas de leis do país, o recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, número 1308883, oriundo de São Paulo, que deu legalidade a esse tipo de lei. Portanto, eu concordo com o senhor que só faremos realmente um papel de um legislativo eficiente ao lado das pessoas e em favor das pessoas com leis desse sentido. Todo o meu apoio e o meu voto favorável para esse projeto de lei.
Obrigado, vereador Andréa Rezende. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário se manifesta. Em projeto de lei ordinária 073-2021, de autoria do professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes. Peço à primeira secretária que faça a deliberação da emenda da Comissão de Servidor Público e Direitos Humanos e Finanças.
A fim de alterar o artigo 1º do projeto de lei supramencionado, acrescenta o artigo no parágrafo único com a seguinte redação. A pessoa que praticar crime tipificado na Lei 11.340, Lei Maria da Penha, de 7 de agosto de 2006, ou que tenha cometido crime de agressão contra idosos, crianças e deficientes, é vedado o exercício do cargo ou emprego público desde a ocorrência do trânsito em julgado, sentença condenatória, até o integral cumprimento da pena.
Obrigado, primeira secretária. Emenda do projeto 073-2021 está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações.
Comunicando.
Com a palavra, inicialmente, Policial Federal Suender, na sequência, Jean Carlos.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Percebi aqui as pessoas, sempre vereadores, falando que tem que posicionar, né, tem que estar de algum lado relacionado à questão política. E isso é importante. E eu sempre estive, né, de um lado, né, e falei sobre esse lado desde o começo do jogo. Então, apoio sim o presidente Jair Messias Bolsonaro para sua reeleição por várias situações, especiais porque eu sou contra a liberação das drogas, sou a favor em defesa da fé, sou a favor da família, a favor da liberdade, a favor de uma educação sem qualquer tipo de ideologia e sou a favor da vida. Então, por isso, eu sou a favor do presidente Jair Messias Bolsonaro, sua reeleição, e isso eu posicionei já faz, desde o início, né, do jogo. Posicionamento concreto, posicionamento que há muitos anos tenho esse tipo de posicionamento e espero sim que saia eleito para a gente trabalhar um país mais digno, um país mais com modernização acontecendo. Então, presidente Jair Bolsonaro tem o meu apoio, teve o meu apoio, toda a linha que trabalha o bolsonarismo. Então, presidente Jair Messias Bolsonaro é o presidente que eu escolhi já há algum tempo e não é de agora, e eu, o meu lado sempre foi bem claro. Esse é o lado do Policial Federal Suender. Presidente Bolsonaro.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência,
Renan
Carlos.
Já, presidente, quero expressar aqui a moção de pesar, meus condolências, sentimentos aos familiares do Dr. Dalmo Jacob do Amaral. Felizmente faleceu ontem, médico tradicional da cidade de Anápolis. Estive agora cedo lá no velório. Certamente o sepultamento deve estar ocorreu. Fica aí aos seus familiares, sua esposa, o Dalminho, os filhos, né, o Dalminho, o Hugo Murilo, o nosso saudoso Fabrício, que faleceu, a sua irmã, que eu não lembro o nome, toda a família, nossos sentimentos. É um médico que realmente, por décadas, aí, foi uma referência também na cidade de Anápolis e certamente contribuiu muito para a medicina da cidade para toda a população. Então, ficam nossos pesares aí, sentimentos a todos os familiares, amigo Dr. Dalmo Jacob do Amaral. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Meus sentimentos também à família do Dalmin, um amigo, um companheiro. Né, que Deus conforte o coração de toda a família. Na sequência, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Eu quero, em comunicações aqui hoje, cumprimentar e estender aqui meus parabéns a Henriette, né, que está fazendo aniversário hoje, uma pessoa que nos auxilia aqui na Câmara Municipal, é do corpo efetivo da Câmara Municipal, e não só o vereador Domingos, Paula de Souza, mas acho que todos os vereadores têm o carinho por todos os funcionários que trabalham aqui na Câmara Municipal. E a Henriette não é diferente. Então, fica aqui um abraço, carinho da mesa, diretor e dos 23 vereadores a você, tá, Henriette? Era só isso, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Parabéns, Henriette, que Deus te abençoe e conceda muita saúde e muitos anos de vida. Luzimar Silva, com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Mês de outubro, né? Mês qual eu gosto, é um carinho especial. Mês que comemora o Dia das Crianças. E fico alegre, nosso trenzinho da alegria, levando alegria as crianças de várias escolas ali da região sul, Cecília de Meireles, Parque Mágico e outras regiões. Estarei fazendo diversas festas das crianças, estarei no Filóstro no próximo dia 16, estaremos na Vila Igrejinha no próximo dia 12, fazendo ali a festa das crianças, estaremos também na cidade de Gameleira, com o nosso prente de vereador Hudson Paca, e a maior festa da cidade que acontece há 22 anos, vai acontecer novamente ali no Calistópolis, devido às eleições, passei ela do dia 12 para o dia 23, então deixo aqui o convite à cidade de Anápolis, para estar no dia 23, no domingo, participando da maior festa das crianças de Anápolis e na rua Uruaçu, ato que fizemos há 22 anos, qual eu tenho orgulho, prazer, de crianças que esteve ali no ano de 2000, 2002, 2004, essas crianças cresceram, casaram, construíram famílias e hoje levam os filhos deles para brincar ali na nossa festividade. E com muito prazer, fizemos o ano passado, estivemos ali, vereador Fred Cacheta, outros vereadores, mas de maneira meia remota, ainda a pandemia, e agora vamos poder fazer uma grande festa ali para aquela população, para aquela região, para a cidade de Anápolis, né, no dia 23, a maior festa das crianças. Então, aguardo todos, já deixo aqui o convite para essa grande festividade, e nosso trenzinho de alegria vai estar também em diversos bairros da cidade, levando alegria às nossas crianças anapolinas. E deixar aqui, né, foi muito falado no começo aí do ano, Iporá é bem ali, não sei o quê, o Anápolis jogou hoje, ganhou. Quero saber como é que foi o jogo da Anapolina ontem. Devolvo a palavra.
Ô, Luzimar, perdeu, Luzimar. Tá igual o Galo, demorando 4 anos para subir quando caiu. Deus o livre. Pensa, parece praga, né? Aí vai dar certo, ainda tem 4 jogos. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu quero comunicar ali os moradores ali do Jardim Primavera, né? Segunda etapa, terceira etapa, tem umas pontas de rua. Eu fiz uma indicação ali, né? Na questão do asfalto, e a população tem me cobrado. Eu estive na Secretaria de Obras, né, na última semana, e me informaram que já tem processo de licitação. Então, eu quero aí parabenizar o prefeito Roberto, agradecer pela parceria, né, que realmente as indicações, né, os requerimentos não ficam na gaveta. Né, essa administração é diferenciada. O que chega ali é deliberado. Então, fico feliz e quero aí deixar o comunicado à população ali do Jardim Primavera, que já está em processo de licitação. E eu creio que, né, depois do período chuvoso, vai acontecer, né, o asfalto ali. Né? A população pode ficar tranquila, que há mais de 30 anos sofrendo ali com aquela falta do asfalto, né? E agora vai chegar a hora de comemorar e fazer ali uma grande festa. Né? Eu creio que as pontas de rua também já tem processo de licitação e nós só temos a festejar e agradecer aí a administração municipal. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, Marcos Carvalho.
Presidente, duas comunicações. A primeira é lamentando o falecimento do seu Ailton Desen, pai da odontóloga Ana Cláudia Desen, nesse fim de semana. E também sobre as visitas, na sexta nós visitamos o Colégio Estadual Genoveva Rezende e também o CEMEI Municipal Zilda Arns. E ali a gente encontrou algumas questões de infiltração, comunicamos à secretária e essas questões já estão sendo resolvidas. Então, comunicando à comunidade também que essas questões já foram encaminhadas em parceria com a Secretaria Municipal. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, a vereadora Cleide Hilário.
Senhor presidente, só para falar sobre ontem, do clamor que foi realizado ali na Praça Bom Jesus, no coração de Anápolis, onde esteve presente junto comigo o vereador Wederson Lopes, hoje secretário, também o vereador José Fernandes estava presente e o deputado Hamilton Filho. E vários pastores estavam presentes, várias lideranças religiosas, e nós estávamos ali clamando pela nossa nação. É muito importante quando se ora pela nossa nação. Então, ontem nós estávamos ali, não era um ato político, mas sim um ato religioso, onde várias lideranças religiosas se juntaram para clamar pela nossa nação. E nós temos que ter lado, sim, já declarei várias vezes nas minhas redes sociais e torno a declarar aqui, apoio sim o presidente Bolsonaro, porque acredito que é o que está mais próximo daquilo que eu sigo, daquilo que eu vivo e daquilo que eu acredito. Então, declarando aqui, é o presidente que eu apoio, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigada, devo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, vereadora Andréia Rezende.
Quero ressaltar aqui, hoje, dia 10 de outubro, Dia Nacional contra a Violência à Mulher. Nós sabemos da nossa luta aqui nessa Casa de Leis em favor das mulheres e contra a violência, e ressalto a aprovação em primeira votação de um projeto importante nessa luta de autoria do vereador Marcos Carvalho, para que a gente impeça as pessoas que estão condenadas de crimes contra as mulheres a instituir nos quadros da administração pública. Continuaremos lutando, vigilantes, a favor das mulheres, produzindo políticas públicas eficientes e que façam a diferença. Muito obrigada, presidente.
Obrigado.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, Jackson Charles.
Presidente, eu, observando atentamente aí a eloquência dos vereadores no que diz respeito ao serviço da Saneago, tem um lado que eu fico muito satisfeito e vendo com positividade. O que a gente via antigamente aqui era vereador reclamando que estava faltando água no bairro tal, por falta de investimento. A vereadora Andréia fez um discurso ali bastante eloquente, mas a vereadora Andréia tem ao seu lado um deputado estadual da base do governo, que pode ajudar nessa questão. E nós não podemos deixar de lado aqui o excelente trabalho que está sendo feito pela agência reguladora, que é a responsável para regulamentar esse serviço. Hoje, por exemplo, eu quero mencionar aqui, para os vereadores e para a cidade de Anápolis, um trabalho feito pela agência reguladora, que agora, de acordo com a sua ação, ela está monitorando diariamente todas as ações e serviços feitos. É importante frisar que quando a gente fala Saneago, a gente tem que ter o zelo, porque a Saneago hoje, obviamente, vai ter lama sim, vai ter buraco sim, tem problema aí de feriado, fim de semana, mas o problema desses tapas-buracos, e aí compete a agência reguladora acompanhar, é da empresa prestadora de serviço da Saneago. Saneago está fazendo um pool de investimentos na cidade, que obviamente vai ter um lugar e outro que poderá ter problema na execução dessa recuperação. Mas, como eu disse, nós temos uma agência reguladora e nós temos que levar para essa agência reguladora essas ações. Hoje, por exemplo, Cidade Jardim, bairro Alvorada, bairro São Carlos, mais bairros, Boa Vista. Esses são os bairros hoje, por exemplo, que estão recebendo esse serviço de recuperação nestas obras de ampliação de rede de água na cidade de Anápolis. Então, nós temos que cobrar? Temos. Nós temos que reclamar? Temos. Mas nós também temos que ter o zelo para dizer que esses problemas são ocasionados pelo pool de investimento que está sendo feito na cidade. Senão, daqui um pouco, aquilo que nós cobrávamos, que era investimentos, que era eu quero água aqui, quero água ali, então vamos parar as obras. Não vamos parar as obras, né? Nós estamos diante da chuva, vamos continuar as obras com a chuva. Então eu penso que a gente tem que ter zelo, a gente não tem que, passou as eleições aí, querer fazer palanque político em uma ação, e vamos levar esses problemas para o órgão competente que pode fazer isso, que tem feito, que é a nossa agência reguladora, que foi votado por nós, foi criado por nós com esse fim, com essa finalidade. Então, eu queria só fazer essa observação e dizer que esses problemas que nós estamos enfrentando hoje na cidade, de buracos, feito por serviços que estão sendo feitos de ampliação de águas outros, é feito por uma empresa que está prestando serviço para Saneago, a nosso pedido, a pedido do prefeito, a pedido do governador, para poder resolver o problema de vez de rede de água de esgoto e água onde, nos bairros que ainda não tem. Muito obrigado.
comunicando, presidente.
Obrigado, vereador presidente. Jackson Charles. Antes da doutora Trícia, a vereadora André solicitou um minuto de réplica.
Vereador Jackson Charles, aqui ninguém está fazendo palanque político e o meu mandato e todas as minhas afirmações são feitas com muito zelo e com muita consciência de tudo que eu faço. Ninguém aqui disse que não existe investimentos e que anteriormente nós brigávamos por falta de água na nossa cidade. Não existem soluções simples para problemas complexos. Existe um problema de falta de água, existe investimentos, essa é uma questão. O que eu trouxe a essa tribuna hoje é outra questão. E o senhor disse que a gente precisa cobrar da agência reguladora, que foi feita para esse fim. A agência reguladora mesmo deu uma entrevista nessa semana falando que, nos diversos requerimentos que tinha sido encaminhado para a Ceneago, o problema não havia sido resolvido, porque a conta não fecha. Abre aspas, exclamação do próprio Robson Torres. Existem mais de 2 mil metros de buracos abertos, 100 metros são abertos ao dia, e não está sendo feita de maneira correta, temporal e oportuna, ou tapa buracos dessas questões. Portanto, aqui ninguém está fazendo politicagem, não. Temos um deputado atuante, fiscalizador, sim, diante do nosso mandato. Mas aqui nós estamos falando da gestão de uma empresa que presta serviço para a Ceneago e que não está fazendo atempadamente, corretamente. Portanto, é o meu dever, e sem politicagem, com muito zelo, cobrar para essa empresa e que o diretor ou quem quer que seja designado por ele venha conversar com a sociedade e conosco.
Obrigado, vereador André. Um minuto de tréplica ao vereador Jackson Charles.
Perdoe, vereador André. Está fazendo politicagem, sim. Porque antes da eleição, só não abriu a boca. Só não falou nada. E esse problema perdura por vários tempos, porque o investimento está acontecendo o tempo inteiro na cidade. Então, por que que a senhora, então, não mencionou antes? Por que que a senhora não cobrou antes? A agência reguladora está, sim, fazendo o papel dela. Está reclamando, inclusive, a agência reguladora já adiantou, na mesma entrevista que a vereadora mencionou, que estará buscando, se necessário for, auxílio ao Ministério Público para que a empresa prestadora de serviço cumpra com os prazos determinados. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter zelo ao cobrar, de dizer também que isso é fruto de investimentos que está sendo feito para resolver o problema de água tratada da cidade de Anápolis. E que, embora esteja a empresa esteja pecando, mas nós já fizemos aqui uma cobrança o mês passado, na época da eleição, nós cobramos do presidente, e ele mandou um áudio aqui dizendo da ampliação das equipes que já está atuando. Portanto, eu estou dizendo do zelo, da preocupação que nós temos que ter para não desfazer o belo trabalho sendo feito de ampliação de rede de água na nossa cidade.
Obrigado, vereador Jackson Charles. A senhora não tem tréplica, já encerrou a discussão.
Estou pedindo a gentileza do senhor me conceder um minuto.
Presidente. Um minuto.
Muito obrigada pela gentileza.
Questão de ordem, presidente.
Deixa ela falar um minuto, vai mudar
eu
nada.
Eu também vou querer.
Eu vou passar para o senhor também. A pauta está vazia.
Não, a gente podia colocar sobre apreciação do plenário. Vereador Jackson Charles, talvez a Vossa Excelência, que é muito atenta às sessões, não tenha observado, mas essa discussão minha dentro da sessão, hoje eu levei para a tribuna. Mas, algumas semanas atrás, foi feito um pedido de indicação da minha parte para que a Ceneago se posicionasse a respeito desse sentido. Então, o nosso mandato não começou agora a cobrar essa situação. Eu tenho diversos requerimentos a respeito dos tapa-buracos, diversos requerimentos a respeito, inclusive nas minhas redes sociais, há mais de 6 meses atrás, e agora eu levei o assunto à tribuna por não receber uma resposta eficiente. O que a gente não pode deixar aqui é que só quando é a opinião e a cobrança de uma parte ou de um vereador específico, não é politicagem. Todos temos o direito de exercer livremente a sua cobrança, o seu posicionamento e a sua fiscalização. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André. Um minuto, vossa excelência.
Repito, professor, realmente, só trouxe depois das eleições à tribuna. Mas eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que, ao ir à tribuna, é importante não deixar de mencionar que esses problemas estão acontecendo em função do pool de investimentos que está sendo feito na cidade de Anápolis, que precisa ser ágil, precisa, que precisa resolver, precisa, mas é necessário que se fale que isso é motivado pelos investimentos que está sendo feito na cidade e que só veio à tona pela senhora na tribuna depois das eleições, conforme a senhora mesma disse.
Gente, deixa eu corroborar com vossas excelências. Na verdade, é o seguinte, tive pessoalmente com o Robson Torres, a Saneago tem um déficit de tapa-buraco de 3 quilômetros, 3 mil metros. Ela corta 100 metros dia e só consegue tampar, Fred Cacheta, 140 metros. Ou seja, o déficit vai continuar acontecendo. Robson Torres, presidente da agência reguladora do município, solicitou uma terceira equipe. Essa terceira equipe está atuando, mas não será suficiente em prazo curto para sanar todos os problemas. Se você faz hoje uma residência em um bairro que precisa ligar a água dessa residência, desse imóvel, a Saneago tem que cortar a rua para ligar aquele ramal. A cidade está em franco desenvolvimento, os bairros estão em desenvolvimento, o comércio imobiliário está aquecido e a Saneago, além de levar adutoras, redes coletoras de esgoto do plano de ampliação, tem que atender a população. Então, não é fácil sanar essa sangria de tapa-buraco. Eles têm que atender em prazo hábil o pleito da população e, ao mesmo tempo, fazer o plano de expansão. Então, não adianta trazer aqui o presidente da Saneago para discutir, não adianta aqui crucificar o Robson Torres. O problema já está detectado. Nós temos que contribuir agora para que a gente sane o problema. Como? Pedindo ao governo do Estado, e que é sensível às demandas da cidade de Anápolis, que em vez de três equipes de tapa-buraco, coloque 3, 4, 5, Delcimar. Eu acho que aí sim nós traremos soluções, porque a cidade de Anápolis não pode parar a expansão de ligar um ramal, de aumentar uma adutora, de aumentar uma rede coletora. Então, nós temos que entender e compreender que os transtornos passam e o benefício fica. Nós lutamos tanto para que a Saneago fizesse esse investimento aqui na cidade de Anápolis, agora nós vamos crucificar a Saneago por estar fazendo investimento? Não, vamos pensar de uma forma mais coerente, sem ofender o colega, sem falar que é politicagem, que é estratégia de campanha, que foi, que não foi, e tentar uma solução para que a gente possa corroborar com o Robson Torres, que tem feito um excelente trabalho à frente da agência reguladora. Esse é meu ponto de vista. Doutora Trícia Barreto, palavra com Vossa Excelência.
Bom dia a todas e todos. Iniciamos o mês de outubro, outubro rosa, e mais uma vez eu venho aqui solicitar celeridade ao secretário de Saúde, ao prefeito de Anápolis, porque o nosso único mamógrafo público continua inoperante. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Sem mais inscritos, sobre a proteção de Deus, eu quero encerrar a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, 11 de outubro, em horário regimental, às 9h30, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos.
Muito bem, concluída a sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de outubro de 2022. Temos uma nova sessão marcada para amanhã, às 9h30, com transmissão aqui.